Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é o Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 7 desse podcast. Muito obrigado por nos acompanhar nessa trajetória e saiba desde já que juntos assim iremos chegar muito mais longe. No programa passado, dissemos que o assunto educação e trabalho comporta vários temas necessários à compreensão do desenvolvimento histórico da educação profissional e tecnológica brasileira. E quando nos referimos a vários, de fato, a mensagem que queremos passar é essa: variedade. O assunto da semana passada foi a crise de 29 e o dessa é a globalização, termo que tenta descrever a interconectividade cultural, tecnológica e, sobretudo, político-econômica entre países, o que implica diretamente na educação profissional e tecnológica, como nos mostra o texto de Oliveira e Cavalcante, as implicações dos processos de globalização na educação profissional e tecnológica brasileira. Nesse texto, os autores analisam a relação da educação profissional e tecnológica em uma perspectiva de transformação da sociedade. Então, para falarmos sobre globalização, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, abordaremos sobre as bases desse fenômeno. Em seguida, vamos tratar de algumas de suas características para, então, refletirmos a respeito dessa tal imposição e suas possíveis alternativas. Ao final desse programa, interaja com a gente, @EPTcast no Twitter ou no Instagram. Compartilhe esse podcast para que ele possa chegar a mais pessoas. Não se esqueça de dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Estamos em todos os tocadores de podcasts, no Anchor, no iTunes, no Spotify e também no site eptcast.com.br. Agora, ajeite seus fones e vamos começar! Quanto mais se fala para que se possa entender, mais pontos de vista o assunto vai desenvolvendo e assim o tema vai ganhando mais camadas e complexidade. É isso que acontece com o tema globalização. Por isso, vamos começar por sua camada mais superficial. Os avanços em tecnologia tornaram possível o crescimento e desenvolvimento de redes de comunicação e também de transporte, o que, por sua vez, aumentou a possibilidade de troca em todos os sentidos. Entre outras coisas, isso significa que pessoas e organizações são capazes de trocar informações, bens e até mesmo serviços mais rapidamente e de uma maneira menos complicada. Esse processo é chamado de globalização. Como expõe Jeffrey Friedman no texto, o capitalismo global cairá novamente? A economia internacional clássica do final do século XIX e início do século XX foi, de fato, extraordinariamente integrada. Em praticamente todas as dimensões, movimento de capitais, bens de pessoas, disponibilidade de informações através das fronteiras, facilidade de transporte de longa distância, o nível de integração internacional chegou perto ou excedeu o nível que experimentamos nos últimos 25 ou 30 anos. Mas como foi dito anteriormente, esse fenômeno é composto por várias camadas. E uma outra, também muito conhecida, é a capacidade das organizações em contratar forças de trabalho em regiões que dispõem de regulamentações estatais mais fracas, como, por exemplo, a ausência de política salarial. Assim, isso permite que, enquanto você procure um local mais barato para comprar um agasalho, por exemplo, empresas procuram locais onde os trabalhadores estejam mais descobertos de direitos para fabricar os seus produtos. E esse processo também é chamado de globalização. Quando falamos sobre esse assunto, devemos entendê-lo como um processo político, histórico e também geográfico, do qual dificilmente se terá conhecimento ou aceitação de seu início. Desse modo, vamos adotar aqui o seu início como o advento da evolução industrial. Combustíveis fósseis, energia a vapor e a ascensão da manufatura. A história da Revolução Industrial começa na Grã-Bretanha, mudando as relações do espaço geográfico mundial. De acordo com a historiadora estadunidense Cynthia Brown, tudo mudou durante a Revolução Industrial, que começou por volta de 1750. As pessoas encontraram uma fonte extra de energia com uma incrível capacidade de trabalho. Eram combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, embora o carvão fosse o principal produto. No início do século XIX, os britânicos também inventaram locomotivas a vapor e navios a vapor, que revolucionaram as viagens. Em 1851, eles realizaram a primeira feira mundial, na qual exibiram telégrafos, máquinas de costura, revólveres, máquinas de colheita e martelos a vapor, para demonstrar que eles eram os principais fabricantes mundiais de máquinas. Dentro do que se convencionou dividir em primeira e segunda revolução industrial, se tem um período que inicia próximo ao final do século XVIII e termina com o final da Segunda Grande Guerra, ou seja, 1945. Mas, como dito inicialmente, a respeito da globalização, não existe consenso em relação ao seu ponto de partida. Por exemplo, de acordo com o pesquisador estadunidense Simon Reich, a Guerra Fria é a responsável por dar início à globalização. Ou seja, para ele, a globalização tem início no final da Segunda Grande Guerra. Procurando alguns elementos que possam servir como características ou fundamentos, destacamos três aqui: a área econômica, o aspecto político e o campo cultural. E como referência para o diálogo nesses três aspectos, vamos usar alguns pontos do livro Globalização e as Reformas do Ensino Médio e da Educação Profissional nos Anos 90, de Ramon de Oliveira. No primeiro aqui desses três, a área econômica, a globalização se refere ao processo onde todas as economias nacionais são, em maior ou menor grau, absorvidas em uma economia interligada, o que na prática significa uma mudança de um mundo de economias distintas para uma economia mais próxima uma das outras, onde o capital financeiro flui entre os países. A respeito desse ponto, Oliveira descreve que essa tem se transformado em uma prática que, ainda que tenha características próprias da internacionalização econômica de momentos anteriores, não se circunscreve às intenções estatais, mas principalmente das corporações econômicas que poderão ou não estar de acordo com seus estados de origem. No aspecto político, a globalização se refere à crescente importância das organizações internacionais. São organizações que, a partir de suas tecnologias produtivas, exercem influência tanto dentro de um país como em uma região. Nesse ponto, especificamente, além de outras expressões, Oliveira também denomina esse fenômeno como economia mundo e fábrica global, o que, para ele, representam construções próprias de um momento histórico caracterizado pela internacionalização do capital e pelo fim das fronteiras nacionais. Em se tratando da cultura, é o processo pelo qual informações, mercadorias e imagens produzidas em uma parte do mundo entram no cotidiano de pessoas de outros países. A globalização cultural também é vista como responsável por gerar uma espécie de homogeneização cultural. Nesse ponto, Oliveira argumenta que, apesar dessa característica, a globalização nesse campo acaba dando visibilidade para aquilo que é regional. Ao mesmo tempo que há um processo de uniformização, há também a criação de um mercado mais regional com um atendimento mais específico de uma clientela, valorizando a sua singularidade cultural.
A que custo que nós temos hoje a globalização? Me pergunto por trás disso qual que é a intenção. No conceito nada mais que o processo de integração. Dimensão gigantesca, uma grotesca proporção, tem noção? Na teoria uma união de nações, na economia ou na política estabelecer relações, facilitação brutal da comunicação global. Produtos estrangeiros em prateleira nacional. Vinho francês, charuto cubano, terno italiano, carro japonês, computador americano.
Na parte que nos cabe nesse latifúndio, voltamos com Oliveira e Carvalho. Para eles, frente a essa realidade, a educação profissional e tecnológica pública pode se manifestar e desenvolver suas ações de duas maneiras. São elas: curvar-se aos desígnios do mercado capitalista e se tornar mais um elemento dentro da lógica do sistema, ou atuar em uma perspectiva contrária à lógica do capitalismo e ser um elemento de transformação social através de práticas emancipadoras. E sobre essa colocação é trazido no texto o quadro Processos de Globalização Hegemônicos e Contra-Hegemônicos, que se trata de um levantamento propositivo de ações que caracterizam as práticas hegemônicas e contra-hegemônicas à luz da realidade construída e que se desenvolve a partir da globalização. O quadro é composto por colunas que versam sobre as formas de globalização, instituições envolvidas e implicações para a EPT. Nesse campo, especificamente o campo da EPT, o quadro traz que, enquanto os processos hegemônicos operam com a mercantilização da educação e do conhecimento e também com a desresponsabilização do Estado, os processos contra-hegemônicos visam o desenvolvimento de uma economia solidária, ainda enquanto a hegemonia propaga uma formação para o atendimento ao mercado, a contra-hegemônica trabalha no sentido de propagar a produção e disseminação de tecnologias sociais e com o comprometimento com o desenvolvimento local. Por fim, um projeto contra-hegemônico, ao invés de estar comprometido com o desenvolvimento global, está envolvido em processos que fomentem a educação em locais de menor poder aquisitivo. Para aqueles que acreditam que esse processo transita no campo das realidades dadas e que, portanto, devem ser aceitas do modo que se apresentam, Jeffrey Friedman, agora no livro Capitalismo Global, traz logo em suas primeiras páginas: a globalização continua a ser uma escolha, não é um fato. É uma opção feita por governos que, de forma consciente, decidem reduzir as barreiras do comércio e dos investimentos, adotar novas políticas em relação ao capital e às finanças internacionais e traçar novos caminhos econômicos. As decisões tomadas por cada governo estão interconectadas. As finanças internacionais, o cenário internacional e as relações monetárias internacionais dependem da ação conjunta de governos nacionais ao redor do mundo. Políticas domésticas e relações entre governos são a fonte da globalização e determinam sua duração. Dentro e a partir do contexto das dinâmicas sociais, no campo aberto de nossas possibilidades e escolhas, e novas escolhas para novas possibilidades, sabemos que é uma tarefa muito difícil imaginarmos o que seria de nossa sociedade se as escolhas fossem outras. Porém, esse fenômeno, positivo ou negativo em alguns aspectos, agradável e desprezível em alguns momentos, e devastador para uns e realizador para outros, como disse Friedman, é uma escolha. Não se esqueça que esse foi apenas uma introdução a respeito do tema. Por isso, não fique apenas nesse quarto de hora. Digite lá eptcast.com.br, procure pelo programa número 7 e você terá acesso aos materiais usados na produção desse roteiro. Aproveite e contribua também para o debate. Faça as suas considerações a respeito do tema no site, no Twitter ou também no Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E se essa for a sua primeira vez nesse podcast, ouça os demais programas. Peço também a você que nos ouve, compartilhe esse podcast com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.